SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 11 de maio de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. E já estamos no dia 31 da campanha eleitoral para primeiro-ministro da Austrália. E o tesoureiro Josh Frydenberg parece estar prestes a perder sua sede de Kooyong, em Melbourne, para a candidata independente Monique Ryan, de acordo com uma nova pesquisa de boca de urna. A pesquisa YouGov, encomendada pelo jornal The Australian, também mostra outra independente, Zoe Daniel, à frente do candidato liberal Tim Wilson, para o assento de Goldstein. Isso ocorre no momento em que os trabalhistas lançam mais uma promessa de campanha. Se eleito, Anthony Albanese promete um aumento do salário mínimo de 5,1% em linha com a atual taxa da inflação. Ele falou à ABC.
The last increase that the Fair Work Commission made was 2.5%, even though inflation was just 1.1%. So we know that the Fair Work Commission has taken these issues into account. We've clearly said that people should not fall further behind.
O primeiro-ministro Scott Morrison respondeu a Albanese e disse que tal aumento seria economicamente irresponsável.
Anthony Albanese's intervention yesterday and his thoughtlessness on this would actually make inflation worse, it would make interest rates rise even higher, it would threaten the strong growth we've had in employment, and ultimately it would force small businesses potentially out of business altogether.
Albanese disse que os trabalhadores que recebem salário mínimo não estão conseguindo lidar com o aumento do custo de vida. O governador de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, se pronunciou para tranquilizar os moradores da região oeste da cidade de Sydney, depois que um líder de quadrilha e seu irmão foram mortos a tiros no saguão de uma academia de ginástica. Tanto um dos líderes da gangue dos Comancheiros, Tarek Zahed, quanto o irmão Omar, foram atingidos por uma saraivada de balas em uma academia de ginástica no bairro de Auburn. Omar, de 20 anos, foi atingido nos braços, estômago e pernas e morreu no local após sofrer uma parada cardíaca. Tarek, de 41 anos, foi baleado 10 vezes, inclusive na cabeça, e está no hospital Westmead em estado crítico. O governador Perrottet disse que a polícia está atrás dos perpetradores da violência.
And there's zero tolerance for this, that the police have this under control. We have one of the lowest crime rates in recorded history in our state. We live in one of the safest cities and the safest states anywhere in the world. And when activities like this happen, the New South Wales Police Force are well equipped, well resourced, the best police force in the country. They're going to hunt these people down and they're going to lock them up.
Logo após o tiroteio, dois carros suspeitos de auxiliarem na fuga dos atiradores foram encontrados queimados em bairros próximos. O governo de Nova Gales do Sul negou um plano para implementar um imposto sobre o congestionamento no trânsito de Sydney. Um documento sugerindo que o governo estava pensando em multar os motoristas por causa do congestionamento foi vazado pelo Canal 9 de televisão. O documento propõe que os motoristas sejam cobrados entre as 7 da manhã e as 6 da tarde, de segunda a sexta, e do meio-dia às 6 da tarde, nos finais de semana. A medida visa reduzir o trânsito na cidade e motivar pessoas a usarem transporte público. O governador de New South Wales, Dominic Perrottet, disse que esse novo imposto não faz parte do plano do governo.
There is no plans for a congestion tax. Now, I encourage the public service to come up with new ideas and new ways of thinking. That's great. That's their job. But it's the job of the elected officials to make decisions for the people of our state. There is no plan for a congestion tax. We can rule it out completely.
Vladimir Putin está se preparando para uma longa guerra na Ucrânia. E mesmo com a vitória no leste do país, isso não deve encerrar o conflito, alertou a agência de inteligência dos Estados Unidos. O alerta vem enquanto as batalhas continuam no leste do país, onde a Rússia está tentando tomar mais território. Moscou redirecionou suas tropas para capturar a região de Donbass, depois que a Ucrânia resistiu às tentativas de tomada de sua capital, Kiev. Avril Haines, diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, disse que Putin ainda pretende alcançar objetivos além de Donbass, mas que enfrenta um descompasso entre suas ambições e as atuais capacidades militares convencionais da Rússia.
We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine, during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass. We assess that Putin's strategic goals have probably not changed, suggesting he regards the decision in late March to refocus Russian forces on the Donbass as only a temporary shift to regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv. And if Putin perceives that the United States is ignoring his threats, he may try to signal to Washington the heightened danger of its support to Ukraine by authorizing another large nuclear exercise involving a major dispersal of mobile intercontinental missiles, heavy bombers, strategic submarines. We otherwise continue to believe that President Putin would probably only authorize the use of nuclear weapons if he perceived an existential threat to the Russian state or regime.
Saviano Abreu, o brasileiro que atuou diretamente nas operações de retirada de civis da siderúrgica de Azovstal e outras áreas de Mariupol, na Ucrânia, contou que muitas pessoas só comiam uma vez ao dia e muitas optaram por ficar na Ucrânia mesmo com a guerra. Ouça a reportagem da ONU News.
O principal impacto é exatamente o impacto psicológico na vida dessas pessoas. Estamos falando de pessoas que ficaram dentro de um bunker, de um refúgio subterrâneo por mais de 2 meses, não puderam ver a luz do dia por 2 meses, elas não puderam ter um acesso à água potável de maneira adequada por 2 meses, e muitas delas nos contavam que só comiam uma vez ao dia. E ainda por cima ter os estrondos, o barulho das bombas, a guerra acontecendo lá de fora, sem exatamente saber o que estava acontecendo, né? Elas saíram desse lugar e só então foram descobrir com detalhes o que tinha acontecido do lado de fora, descobrir que a cidade de Mariupol está completamente destruída.
Segundo Saviano Abreu, a evacuação de áreas em conflito é uma decisão voluntária. Existem pessoas que optam por permanecer nessas regiões. Ele explica que assim que são retirados, os civis recebem assistência psicológica e a primeira refeição preparada para eles.
Na chegada aqui em Zaporizhia, também tem uma assistência imediata com alimentação, um prato de comida quente, que são coisas que provavelmente a maioria deles não puderam ter nos últimos 2 meses, água, produtos de higiene, e aí também tem aconselhamento e para conseguirem decidir ou ter as oportunidades de decidir para onde que eles querem ir. A gente tem que entender que o processo de evacuação é voluntário. Cada pessoa que sai de Mariupol ou que sai de Azovstal, elas decidiram sair, elas queriam vir para cá.
As Nações Unidas condenaram a mais recente violência no Sri Lanka, depois que o Ministério da Defesa do país ordenou que suas forças de segurança atirem em qualquer pessoa que esteja ameaçando outras pessoas ou que danifique propriedades. Desafiando o toque de recolher de 36 horas, manifestantes invadiram a entrada do escritório do presidente Gotabaya Rajapaksa, em Colombo, pelo 32º dia consecutivo, para exigir que ele renuncie. O Ministério da Defesa disse que 8 pessoas, incluindo um político no poder, foram mortas e 219 ficaram feridas. Liz Trossel, porta-voz dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas, disse que a violência está escalando rapidamente.
Authorities, including military personnel deployed in support of security forces, should exercise restraint in policing the situation and ensure that measures adopted in the context of the state of emergency comply with international human rights norms and not be used to stifle dissent or hinder peaceful protest.
44 presos foram mortos em uma prisão no Equador durante um violento confronto entre quadrilhas rivais. É a segunda rebelião com alto número de mortos em uma prisão no país em pouco mais de um mês. Segundo as autoridades, um grupo de presos deixou suas celas para atacar outro grupo dentro da prisão Bela Vista, cerca de 70 quilômetros a oeste da capital Quito. O ministro do Interior, Patrício Carrillo, disse que a maioria dos corpos no local apresentavam evidências de ferimentos à faca.
They were executed in the pavilion, they were executed in their cells. Once they were executed, inmates generated all the disorder to flee. That didn't take them more than 10 to 15 minutes.
O príncipe Charles abriu a agenda do governo do Reino Unido no tradicional discurso da rainha Elizabeth, substituindo sua mãe, que não pôde comparecer devido a problemas de saúde. O príncipe Charles leu um breve discurso apresentando os 38 projetos de lei planejados para o parlamento.
Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her Majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work.
10 países se classificaram para a grande final da Eurovisão de sábado, depois de passarem pela primeira semifinal na Itália. Portugal, Ucrânia, Moldávia, Holanda, Grécia, Noruega, Lituânia, Islândia, Suíça e Armênia foram escolhidos entre os 17 artistas concorrentes. O artista australiano Sheldon Riley participará da segunda semifinal do concurso de canções na próxima sexta-feira. Ouça detalhes com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Luciana, e ouvintes da SBS, as sempre muito concorridas casas de apostas, desta vez, falharam a previsão de várias das canções finalistas. Acertaram no apuramento da canção da Ucrânia, na de Portugal, na dos Países Baixos, na da Grécia. E desde já surge uma questão. Será que a política e a diplomacia vão ser determinantes para decidir o triunfo final no próximo fim de semana? A canção da Ucrânia, pela Kalush Orquestra, com Stefania, tem folclorismo estético, tem ritmos tradicionais que se casam com a eletrónica, com o rap. É uma canção que sim, pode ganhar. Resta saber se muito por causa do ódio geral a Putin. A Grécia apareceu com uma bela balada pop e vai para a final, tal como os Países Baixos, com uma canção que essa faz evocar Billie Eilish. A Noruega já agora em modo Daft Punk. Portugal tem Maru e as Amigas, numa canção bonita, sóbria, delicada, esta saudade.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.